Senado Notícias, edição da tarde. Comissões, plenário, tudo o que acontece no Senado agora, para você.
Os 54 novos senadores tomam posse em 3 de fevereiro.
TSE espera concluir agora à tarde a apuração dos votos para presidente.
Após as eleições, Senado retoma a pauta de votações.
Boa tarde. O TSE espera concluir nesta tarde a apuração dos votos para o cargo de presidente da República.
O resultado final deve ser anunciado pelo presidente do Tribunal, o ministro Nelson Jobim, assim que todas as urnas forem apuradas. Repórter Bruno Lourenço.
Os votos de 99% dos eleitores já foram contabilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E as urnas colocam José Serra e Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da disputa presidencial. Lula do PT já superou a casa dos 39 milhões de votos, ou 46,44% dos votos válidos. José Serra, do PSDB, tem 19 milhões e 512 mil votos, 23,2% do total. O terceiro colocado é Antony Garotinho, do PSB, que tem 15 milhões de votos, 17,86% dos votos válidos. E Ciro Gomes, do PPS, figura na quarta colocação, com 10 milhões de votos, ou 11,98% do eleitorado. O PSTU, do candidato Zé Maria, está a 3 votos de conseguir 400 mil apoiadores, ou 0,47% do total de votos válidos. O PCO, do candidato Rui Costa Pimenta, tem 38.183 votos, ou 0,05% do eleitorado. Os votos brancos e nulos somam 10,4% do total. A eleição presidencial, portanto, terá continuidade no próximo dia 27. Também precisarão de segundo turno 3 estados, como São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. 10 estados já definiram a eleição no primeiro turno, como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Continua indefinida a eleição no Mato Grosso, em Roraima e no Piauí. No Mato Grosso, quase 97% das urnas já foram apuradas e Blairo Maggi, do PPS, tem 0,98 ponto percentual acima do mínimo de votos para se eleger no primeiro turno. Já no Piauí, 97,99% das urnas já foram contabilizadas e Wellington Dias, do PT, tem 0,74 ponto percentual acima do mínimo para se eleger também no primeiro turno. Em Roraima, 669 votos separam o primeiro do segundo colocado na disputa para o governo do estado. Otomar Pinto tem 49,2% dos votos e Flamarion, 48,73%. 15 mil dos 208 mil votos possíveis continuam indefinidos em Roraima.
O PFL e o PMDB deverão ter mais uma vez uma das maiores bancadas no Senado a partir de 2003, seguidos pelo PT.
Foram eleitos 14 senadores pelo PFL e 9 pelo PMDB. Como 5 PFListas e 10 PMDBistas ainda dispõem de mais 4 anos de mandato no Senado, cada um dos dois partidos contará com 19 senadores.
O PMDB passará a ter 20 senadores e a maior bancada da casa, se Luiz Inácio Lula da Silva for eleito presidente no segundo turno. O vice de Lula, o senador José Alencar, do PL Mineiro, seria substituído pelo suplente Aelton de Freitas, filiado ao PMDB.
A terceira maior bancada do Senado passará a ser a do PT. Com a eleição de 10 senadores neste domingo, sua bancada deverá contar com 14 integrantes, 6 a mais do que a atual. O PSDB ficará com 11 representantes.
O PDT elegeu 4 senadores, mas a composição de sua bancada ainda depende do resultado das eleições do Paraná, onde o senador Álvaro Dias, pedetista, disputa o segundo turno para o governo estadual com o também senador Roberto Requião, do PMDB.
O PSB, o PTB e o PL deverão contar com 3 senadores cada. O PL poderá ver sua bancada reduzida de 3 para 2 senadores no caso da vitória de Lula.
O PPS, o PPB e o PSD terão 1 senador cada. Ainda encontra-se sem partido João Batista da Mota, suplente do senador Paulo Artung, do PSB, eleito governador do Espírito Santo.
E a partir desta segunda-feira, o Senado Notícias, edição da tarde, passa a apresentar os novos senadores. Hoje vamos conhecer os eleitos da região sul.
Amanhã, terça-feira, vamos conhecer os eleitos pela região sudeste. Quem traz os perfis dos senadores do sul é o repórter Jefferson Dalmoro.
No Rio Grande do Sul, estão eleitos Sérgio Zambiasi, do PDB, e Paulo Paim, do PT.
Natural da pequena cidade de Encantado, Sérgio Zambiasi tem 53 anos, completados no dia 9 de setembro. Zambiasi é um dos radialistas de maior audiência no Rio Grande do Sul. Na vida política, elegeu-se pela primeira vez em 86 para o cargo de deputado estadual. Nas eleições seguintes, em 90, 94 e 98, conseguiu sempre renovar seu mandato. Atualmente, portanto, é deputado estadual pelo PTB, partido do qual já foi presidente regional. Tem como uma de suas bandeiras fortalecer o trabalhismo nos moldes de Getúlio Vargas e outros líderes antigos da política gaúcha, como Alberto Pasqualini. Ao longo dos 16 anos de atuação na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, apresentou vários projetos em defesa da segurança do trabalho e outros voltados para a assistência social, estabelecendo gratuidade em vários procedimentos para as pessoas mais humildes. Paulo Renato Paim nasceu em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 15 de março de 1950. Formou-se no Senai, na sua cidade natal. Paim é metalúrgico e está na Câmara dos Deputados desde 86. Ao longo de seus 4 mandatos, defendeu basicamente os interesses dos trabalhadores e dos aposentados. É o autor do Estatuto do Idoso. Na Constituinte de 88, foi considerado um dos principais articuladores das conquistas do capítulo de ordem social. Desde 90, aparece como um dos 10 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Entre os projetos de sua autoria, que aguardam votação na Câmara, estão o salário mínimo, com aumentos reais até atingir o que manda a Constituição, vinculação definitiva dos proventos dos aposentados e pensionistas ao salário mínimo, redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salários, atualização dos proventos dos aposentados e pensionistas, de modo que os mesmos voltem a receber o número de salários mínimos que recebiam à época da concessão de seus benefícios, e também o Estatuto do Idoso. Começou a atuação na política sindical em 81 como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, por 2 mandatos. Foi eleito em 82 presidente da Central Estadual de Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Foi secretário-geral da CUT Nacional entre 83 e 85 e vice-presidente entre 85 e 86. Jefferson Dalmoro, Rádio Senado, eleições 2002.
Em Santa Catarina, estão eleitos Ideli Salvatti, do PT, e Leonel Pavan, do PSDB.
Deputada estadual por 2 mandatos, desde 94, a professora Ideli Salvatti começou sua vida política atuando no movimento estudantil secundarista na cidade de Santo André, em 1970. Apesar de ter nascido no interior de São Paulo e lá começado sua carreira política, Ideli consolidou-se em Santa Catarina. Antes de chegar ao Estado, atuou em comunidades eclesiais de base em Curitiba, no período em que cursou Física na Universidade Federal do Paraná, entre 73 e 76. Em seguida, transferiu-se para Joinville, onde continuou trabalhando em sessões da Igreja Católica. Em 80, fundou o Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina. Ideli Salvatti é professora da Rede Estadual Catarinense desde 83. Foi presidente das diversas entidades que representaram os professores desde esta época. No movimento sindical, participou da fundação da Central Única dos Trabalhadores em Santa Catarina. Em 94, foi eleita para seu primeiro mandato como deputada estadual e reeleita em 98 para o seu segundo mandato. Neste período, foi líder da bancada do PT na Assembleia Legislativa, membro de 4 comissões permanentes, presidente da CPIs da Telefonia Rural Catarinense e das Letras, relatora da CPI da Educação e integrante da CPI do BESC. Em 2001, presidiu a CPI da Sonegação Fiscal. Sua atuação como deputada estadual tem sido principalmente voltada para as questões da educação. Ideli Salvatti tem 50 anos, completados em 18 de março. Leonel Pavan iniciou sua carreira política em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, como o vereador mais votado no pleito de 81 pelo PDT. 7 anos mais tarde, em 88, venceu a eleição para prefeito. Já em 94, foi o deputado federal mais votado da Frente Popular em Santa Catarina. Em 96, Leonel Pavan venceu mais uma vez as eleições municipais e voltou à prefeitura. Em 2000, foi reeleito para cumprir seu 3º mandato à frente do Executivo Municipal. Em 2001, 2002, já no PSDB, Leonel Pavan deixou a Prefeitura de Balneário Camboriú para concorrer a uma vaga no Senado Federal. Pavan foi vice-presidente da Associação Brasileira de Prefeituras no período de 98 a 2000. De 97 a 2002, também foi membro titular do Conselho de Administração Superior e do Conselho Universitário da Universidade do Vale do Itajaí, uma das maiores instituições de ensino superior de Santa Catarina. Jefferson Dalmoro, Rádio Senado, eleições 2002.
Já no Paraná, o senador Osmar Dias, do PDT, foi reeleito. O segundo eleito é Flávio Arnes, do PT.
Engenheiro agrônomo e agropecuarista, Osmar Dias tem 50 anos e é natural da cidade de Quatá, no interior de São Paulo. Representa o estado do Paraná no Senado, cargo para o qual foi eleito pela primeira vez em 94. Foi secretário da Agricultura do estado do Paraná entre 87 e 94. Antes, entre 83 e 86, presidiu a Companhia Agropecuária de Fomento Econômico do Paraná. Foi também um dos responsáveis pela implantação da citricultura industrial no estado do Paraná. O seu primeiro mandato no Senado foi marcado, entre outros assuntos, pela assinatura do requerimento da CPI da corrupção no início do ano de 2001. A concordância com a instalação rendeu a Osmar Dias um processo dentro do seu antigo partido, o PSDB, que era contrário à abertura do processo de investigação de suspeitas de corrupção no governo federal pelo Congresso Nacional. Assim, antes que a Executiva Nacional tomasse qualquer decisão, acabou deixando o PSDB e, mais tarde, ingressou no PDT, partido do qual hoje é o primeiro vice-presidente estadual. Também no Senado, Osmar Dias presidiu a Comissão de Assuntos Sociais entre 99 e 2000. Hoje, integra a Comissão de Orçamento e é vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Curitibano, Flávio Arnes é deputado federal. Foi eleito pela primeira vez em 90 e conseguiu renovar seu mandato em 94 e 98. Arnes tem 52 anos e é professor licenciado da Universidade Federal do Paraná. É formado em Letras e Direito. Depois do curso de mestrado em Letras, Flávio foi fazer PhD nos Estados Unidos, em Linguística. Flávio Arnes foi presidente da Federação Nacional das APAES até o ano passado e é o atual presidente da Associação Brasileira de Desportos de Deficientes Mentais. Flávio Arnes foi vice-presidente da Liga Internacional Pró Pessoas Portadoras de Deficiência Mental até 99. Também foi membro do CONAN, da Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, no período de 93 a 94, e atualmente pertence ao CONAD, o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Flávio Arnes é membro titular nas comissões de Educação, Cultura e Desporto e de Direitos Humanos. O deputado federal Flávio Arnes atuou ainda nas CPIs da Mortalidade Materna e do Extermínio de Crianças e Adolescentes. Atua também na comissão especial que está incumbida de dar parecer sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Jefferson Dalmoro, Rádio Senado, eleições 2002.
Os 54 senadores que foram eleitos ontem tomam posse no dia 3 de fevereiro de 2003 e têm mandato até 31 de janeiro de 2011.
Eles vão se juntar aos 27 senadores que têm mandato até 2007. Ao todo, o Senado tem 81 cadeiras, 3 por unidade da Federação.
Os senadores têm até 15 de fevereiro de 2003 para eleger a nova mesa do Senado, presidente, vice-presidente e secretários.
E confira a seguir, após as eleições, Senado retoma sua pauta de votação.
Senado Notícias, edição da tarde.
A Rádio Senado também opera em ondas curtas nas regiões Norte e Nordeste. Sintonize a Rádio da Cidadania. Senado Ondas Curtas, faixa de 49 metros, 5.990 kHz.
Duas e 27.
Senado Notícias, edição da tarde.
Encerradas as eleições, o Senado Federal retomará suas atividades já na segunda-feira.
Durante a semana deve ser analisado, por exemplo, o projeto do senador Lúcio Alcântara, do PSDB do Ceará, que destina uma parte dos leitos nos hospitais universitários para pacientes particulares. Repórter Patrícia Novaes.
Os senadores se reúnem em sessão não deliberativa na segunda-feira apenas para discursos e debates entre os parlamentares. Na sessão de terça-feira, eles devem votar vários projetos. O primeiro deles é uma proposta do senador Lúcio Alcântara. A matéria prevê que os hospitais universitários possam atender pacientes particulares. Segundo o projeto, esses hospitais vão poder destinar até 25% de seus leitos a pacientes que não forem do SUS, o Sistema Único de Saúde. Se for aprovada pelos senadores, a matéria será discutida pela Câmara. Uma outra proposta em discussão no Senado nesta terça-feira é a emenda constitucional que muda as regras para o limite de endividamento das câmaras municipais. Na prática, a mudança vai permitir que as câmaras municipais recebam mais dinheiro. Também será discutida a proposta de emenda constitucional que destina recursos para universidades federais localizadas na Amazônia Legal. Pelo texto, as instituições federais de ensino superior localizadas nessa região terão direito a 0,5% dos recursos dos impostos de renda e sobre produtos industrializados. Outra matéria em discussão nesta terça-feira no plenário do Senado é a que inclui, entre as competências da Casa, a aprovação de processo de demarcação de terras indígenas. Pela proposta, a União continuaria com a competência de demarcar as áreas, mas o processo deverá, obrigatoriamente, ser aprovado pelo Senado. Além dessas matérias, estão na pauta de votação do plenário desta terça-feira outros 5 projetos de decreto legislativo que autorizam o funcionamento de rádios comunitárias no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia.
O presidente do Senado, Ramis Tebet, vai se encontrar amanhã com líderes partidários para definir a pauta de votação das próximas semanas.
Segundo Tebet, o Senado não vai faltar com suas responsabilidades. Há muita coisa importante para ser votada neste ano, a começar pelo orçamento da União, afirmou.
Ele reconheceu, no entanto, que as eleições ainda não terminaram, já que haverá segundo turno em vários estados e também para a presidência da República.
A bancada feminina no Senado dobrou de tamanho na eleição deste dia 6 de outubro. Foram 8 senadoras eleitas, que somadas às 2 parlamentares, que ainda têm 4 anos de mandato, vão formar uma bancada de 10 senadoras.
Hoje são 5 senadoras, Maria do Carmo Alves, do PFL de Sergipe, e Heloísa Helena, do PT, tem mais 4 anos de mandato. Emília Fernandes, do PT, e Marluce Pinto, do PMDB, não conseguiram se reeleger. A senadora Marina Silva, do PT, conquistou um novo mandato nesta eleição.
As novas senadoras são Séries Slessarenko, Fátima Cleide, Ana Júlia e Idelis Salvati, todas do PT. A ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, elegeu-se pelo PFL do Maranhão. Lúcia Vânia conquistou a vaga no Senado pelo PSDB de Goiás e Patrícia Gomes pelo PPS do Ceará.
Termina aqui o Senado Notícias, edição da tarde.
Edição e redação Larissa Bortoni, nos trabalhos técnicos Walter Dalbello. Apresentação Marli Arboleia e Humberto Valadares.
E logo mais às 7h30 você acompanha o Jornal do Senado dentro do programa A Voz do Brasil.
Acabamos de apresentar Senado Notícias, edição da tarde. Rádio Senado FM, também em ondas curtas, 5.990 kHz, faixa de 49 metros. Informação, cultura e cidadania.